Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Assim diz a palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Senhor, nós clamamos mais uma vez a tua ajuda neste momento, falando à tua igreja, à tua amada congregação, nos edificando pela tua palavra, no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para nós entendermos bem estes três versículos, nós precisamos observar que no verso 38 desse mesmo capítulo, alguns escribas e fariseus pedem um sinal do céu. No verso 38, eles dizem, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. O desejo deles era que Jesus demonstrasse do céu as suas credenciais, isto é, com que autoridade o Senhor Jesus falava aquelas coisas, com que autoridade ele fazia aqueles sinais, aqueles milagres. A resposta, meus irmãos, é que a resposta de Jesus é que tal pedido não reflete um desejo por conhecer a verdade de Deus, a vontade de Deus. O pedido desses fariseus, desses escribas, não era um pedido sincero, mas era uma demonstração de incredulidade. Eles eram incrédulos. É por isso que o Senhor também diz que ninivitas e a rainha do sul se levantarão para testemunhar contra aquela geração. Ninivitas e a rainha do sul se levantarão no dia do juízo para testemunhar contra aquela geração. Porque eles creram na mensagem e procuraram ouvir da sabedoria de homens menores do que Jesus. Eles creram na pregação de Jonas, procuraram ouvir de Salomão, e eis ali alguém maior do que Jonas, alguém maior do que Salomão. Aqui então Jesus compararia aquela geração, aqueles que o ouviam e não criam, e não se arrependiam. Aqui Jesus os compararia. Resposta, a um homem que tendo tido em seu corpo um espírito imundo, é agora possuído por sete outros piores do que o primeiro. E o seu estado é agora pior do que o seu estado anterior. É a este homem que o Senhor Jesus compara aquela geração, o estado deste homem. Meus irmãos, o nosso texto é parte da resposta de Jesus ao pedido por um sinal que nós lemos no verso 38. Tendo dito que nenhum sinal seria dado àquela geração, a não ser o de Jonas, que quer dizer a sua ressurreição após três dias. Estes nossos versículos, 43 a 45, são parte da resposta àquele pedido. Ele também comparou, como nós já vimos, os incrédulos a Nínive e a Rainha do Sul. Comparou com Nínive e com a Rainha do Sul. Nós podemos obter mais uma chave para o entendimento, para a nossa compreensão destes três versículos, quando nos atentamos ao final do verso 45. O final do verso 45 nos diz assim, assim também acontecerá a esta geração perversa. Esta é mais uma chave para nós entendermos esta pequena porção. Mas o que exatamente acontecerá com aquela geração perversa? Jesus então fala de um homem que é possuído por um espírito imundo, este espírito imundo sai dele, tendo vagado por lugares áridos, por um deserto, deseja voltar, mas quando volta, o homem já está toda, a casa está toda arrumada, ornamentada e etc. E o espírito, para conseguir entrar ali, precisa de outros sete espíritos, piores do que ele. E então eles habitam naquele homem. Então, o que exatamente acontecerá com aquela geração perversa? Eles estavam todos possuídos por demônios, os quais os deixariam e trariam outros 7 piores? Não, a intenção do Senhor é simples. O significado, o sentido das palavras do Senhor é muito simples. Assim como quem teve um espírito imundo dentro de si e agora tem 7, está numa condição pior. Assim como alguém que teve um espírito imundo dentro de si e agora tem outros 7, esta pessoa está numa condição pior. Também agora está numa condição semelhante àquele que não dá ouvidos ao Senhor e à sua mensagem. Também agora se encontra numa situação pior, aquele que, tendo ouvido a mensagem, a pregação do Evangelho, não dá ouvidos às boas novas, não dá ouvidos à pregação da palavra. No Evangelho de João, capítulo 12, 47 e 48, nós lemos o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, diz o Senhor Jesus. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então o Senhor Jesus diz no Evangelho de João que aquele que não recebe as suas palavras não é julgado por ele, porque já tem quem o julgue. E quem é esse juiz? A palavra que o Senhor mesmo disse. O que quer dizer isso, meus irmãos, senão que não existe neutralidade diante da pregação do Evangelho? Não existe neutralidade, não existe um meio termo, não existe uma resposta neutra, um campo neutro diante da pregação do Evangelho. Reparemos que o Senhor fala do juiz nesses versículos como sendo a palavra pregada por ele. O apóstolo Paulo diz ainda que o ministro da palavra e dos sacramentos é, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles que se salvam, aroma de vida para a vida. A pregação da palavra, então, meus irmãos, não é sem cheiro. O cheiro da pregação da palavra não é neutro. Ele tem cheiro de vida ou cheiro de morte. Ou terá cheiro de vida ou terá cheiro de morte. Para se referir ainda à pregação do Evangelho, em outro lugar, o apóstolo, falando do ministério da reconciliação, diz que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, rogamos, isto é, suplicamos, instamos com fervor, clamamos em alta voz, reconciliem-se com Deus, em nome de Jesus. E Paulo, a figura que o Novo Testamento traz do pregador do Evangelho, frequentemente é a figura de um embaixador. É a figura de um embaixador. O que é um embaixador, meus irmãos? Um embaixador é um representante de uma nação, um representante de um rei, que tem uma mensagem e é enviado a outra nação para trazer uma mensagem de reconciliação, trazer uma proposta de negociação para que se evite a guerra. Isto é um embaixador, esta é uma das funções de um embaixador. O pregador da palavra, então, quando nós pregamos a palavra, é desta maneira que nós devemos nos enxergar. Nós fomos enviados por um rei a pessoas que não servem, que não honram, que não amam. E nós trazemos uma mensagem de reconciliação. como se Deus exortasse por nosso intermédio. E então o que nós fazemos às pessoas? Nós rogamos que elas se reconciliem com Deus. Um embaixador é enviado por seu rei a outra nação com a mensagem de paz, segundo alguns termos. O embaixador, ele tem alguns termos, o contrato, a proposta de paz tem alguns termos. É uma oferta de reconciliação. E não há como responder com um talvez. Você não responde, você não recebe um embaixador e diz a ele, talvez. É possível? Não. Ou você diz ao embaixador, sim, eu aceito a mensagem, eu aceito a proposta, e então haverá paz. Ou então, não, e haverá guerra. O apóstolo João ainda diz no seu Evangelho, capítulo 3, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como nós já lemos, meus irmãos, o Senhor Jesus não veio para condenar. A luz não veio para condenar, mas a luz veio para salvar. Contudo, ao escolher permanecer nas trevas, o homem automaticamente cai em julgamento. Ao escolher permanecer nas trevas diante da luz, o homem automaticamente cai em julgamento. Ou melhor dizendo, o julgamento permanece sobre ele, a ira de Deus permanece sobre ele. Lembremos-nos do objetivo do Evangelho de Mateus, que é provar ao povo de Israel, ao povo judeu, que o Senhor Jesus era o Messias, que a sua pregação e os seus sinais demonstravam isso. O propósito de Mateus é falar sobre como os cumprimentos das antigas profecias messiânicas estavam todos em Cristo. Todos os cumprimentos das profecias estavam no Senhor. E é por isso então que Mateus acrescenta, no final do verso 45, isso é interessante porque Lucas também fala deste exemplo, que alguns estudiosos chamam de parábola, estes nossos três versículos. Lucas também tem este texto no seu evangelho, mas Lucas não possui o final do verso 45, que diz, assim também acontecerá a esta geração perversa. Mateus entendeu como uma geração perversa, uma geração que, tendo visto sinais, tendo visto os milagres, ouvido a pregação e tendo testificado como as profecias do Antigo Testamento se cumpriam no Senhor, era uma geração perversa. Mateus entendia como uma geração perversa, uma geração que permanecia incrédula diante da pregação do Senhor. Algumas aplicações, meus irmãos, à nossa vida. Em primeiro lugar, a centralidade da palavra para a nossa salvação e a centralidade da palavra na evangelização. Assim como o Senhor Jesus se referiu ao sinal de Jonas, assim também nós pregamos a sua morte e ressurreição, ou seja, nós pregamos o Evangelho. E vejam como é interessante, o Senhor Jesus ao falar do sinal de Jonas, não falava de nada futuro. Ou melhor, falava de um acontecimento futuro, baseado num acontecimento passado. A que sinal de Jonas o Senhor Jesus se referia? A Jonas ter passado 3 dias e 3 noites na barriga do peixe e então ser jogado à beira da praia. O sinal de Jonas então era algo que você encontrava e ainda encontra no texto da palavra de Deus. E este sinal de Jonas é a ressurreição, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eventos os quais nós encontramos na palavra de Deus ainda. Dessa forma, nós pregamos a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E nós entendemos que a morte e a ressurreição, ou seja, o testemunho bíblico destes acontecimentos, é suficiente para a nossa salvação. Quando nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar e que Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos salvos. E quando nós vamos até os pecadores e levamos esta mensagem, nós também cumprimos, nós também damos ênfase à centralidade da palavra de Deus na pregação do Evangelho. A Bíblia então tem essa mensagem necessária para a salvação do homem. Vejam, meus irmãos, que nós não pregamos outro Evangelho e nós nem maquiamos o verdadeiro Evangelho. Nós não apresentamos, nós não baseamos a nossa pregação em sinais, em maravilhas ou o que quer que seja. Como Paulo diz ainda aos crentes na Galácia, em Gálatas, ainda no primeiro capítulo, se nós, ou mesmo anjo, apresentarem a vocês, a igreja, um outro evangelho, seja anátema, seja separado de Cristo. Um outro evangelho seja separado de Cristo. Meus irmãos, então, nós concluímos que é mau, perverso e adúltero todo aquele que não crê na pregação. É mau, é um homem mau, perverso e adúltero todo aquele que não crê na pregação. E também é semelhante a este, aquele que substitui a santa palavra de Deus por qualquer outra coisa para atrair as pessoas. É um adúltero, adulterando a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, aquele que lança a mão de artifícios e não tem a centralidade da palavra para atrair as pessoas. O destino eterno do nosso corpo e da nossa alma, meus irmãos, para o destino eterno do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida, não confiemos em qualquer outra coisa a não ser na palavra de Deus. É adúltera esta geração, era adúltera aquela geração que, tendo pedido um sinal dos céus, não cria na pregação do Senhor Jesus Cristo. Não cria na pregação do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, qual é o teu estado espiritual? Qual é o teu estado espiritual? Por acaso seria semelhante ao homem do texto? Um homem que estava numa condição ruim, péssima. Todos nós, sem o Evangelho, estamos numa condição ruim, horrível diante do Senhor. Mas que, tendo ouvido a pregação da palavra, agora nos encontramos numa situação ainda pior. Ainda pior. Como certo puritano disse, não há sermão que não nos aproxime mais do céu ou do inferno. A cada sermão, nós nos aproximamos mais do céu ou do inferno. Tendo conhecido a luz, você fez a opção pelas trevas, de permanecer nas trevas? Tem a pregação do Evangelho cheiro de morte ou cheiro de vida a você? Você creu na mensagem de reconciliação, como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nas boas novas do Evangelho, ou permanece em rebeldia ao Rei dos Reis? Meus irmãos, há pessoas que são capazes de frequentar a igreja por muitos anos a fio, pessoas que são capazes de ouvir centenas, talvez milhares de sermões, e ainda assim permanecerem sem conversão. Esta pessoa é semelhante a um homem que, tendo um espírito mundo dentro de si, o deixa e volta com 7 outros ainda piores do que o primeiro. A sua condição é pior do que a anterior. A este homem, a esta pessoa, e se este for o teu caso, a você seria melhor que nunca tivesse ouvido a pregação da palavra, seria melhor que nunca tivesse conhecido o Evangelho, porque agora o seu estado é mais lamentável do que o primeiro. é mais lamentável do que o primeiro. É por essa razão que o Senhor Jesus instrui aos seus discípulos. Quando vocês entrarem numa casa, quando vocês entrarem numa cidade e ali não derem ouvidos a vocês, façam o quê? Sacudam o pó das sandálias. Isso quer dizer, eu, pregador da palavra, não tenho responsabilidade sobre vocês que ouviram a pregação do Evangelho e permanecem na incredulidade. Vocês responderão sobre isso. Quem ouve o Evangelho e responde com incredulidade e escolhe permanecer nas trevas, responderá por isso. Tem maior pecado. Meu amigo, minha amiga, se este é o teu caso, arrependa-se, creia no Evangelho. A luz veio para salvar e a pregação tem cheiro de perdão e vida àquele que crê. Se este é o teu caso, arrependa-se, creia no Evangelho. Paulo também diz que aquele que julga a si mesmo não cai em julgamento. Julgue a si mesmo, julgue a sua condição espiritual. Se você realmente crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele, tendo vivido, morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, ascendendo aos céus, fez tudo isso para perdoar os pecados de pecadores como você e eu. A luz veio para salvar, eu repito, e a pregação tem cheiro de perdão e vida àquele que crê. Jesus morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados e para que o nosso estado eterno seja o de alegria e gozo no céu. Seja o de alegria e gozo no céu. Cremos todos, portanto, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.